Eu recebo com muita satisfação aqui no estúdio da CBN, César Kawakami. Hoje vamos falar sobre segurança do trabalho. O César é médico formado pela UniOeste, especialista em medicina do trabalho e auditoria médica, CEO do ISAT, perito judicial da Justiça do Trabalho e da Justiça Federal há mais de 18 anos. E vamos falar então sobre segurança do trabalho. Essa aqui é uma pauta, um assunto, um conjunto, na verdade, de medidas que visam proteger a saúde e a integridade física dos trabalhadores. E hoje as empresas precisam se adequar aí a algumas normas, algumas orientações técnicas voltadas para essa segurança. Doutor César, seja bem-vindo à CBN. Bom dia.
Bom dia, Marcelo. Tudo bem? Bom dia, ouvintes da Rádio CBN.
Bom, então vamos falar sobre essa questão da segurança do trabalho. Primeiramente, vamos definir quais são, o que configura, na verdade, na prática, até para que a nossa audiência consiga compreender isso no seu dia a dia, no seu cotidiano, o que configura a segurança do trabalho? O que é, de fato, segurança do trabalho?
Marcelo, primeiramente agradecer o convite. Para estar falando sobre um assunto que eu me apaixonei há muitos anos atrás. Quando a gente fala de saúde e segurança, é algo muito apaixonante, né? E falando sobre isso, o que que é saúde e segurança, vou introduzir e começar por aquilo que você já começou a dizer, né? É um conjunto de normas, práticas e procedimentos e que visam o quê? Proteger a integridade física e mental dos trabalhadores. Mas não só isso. Ele vai além do que evitar acidente de trabalho, evitar doença ocupacional, né? O que que ele traz? Promoção de saúde. Promover saúde e bem-estar. Então, vai além de só evitar acidente e doença. É promoção de saúde. E o que que é promoção de saúde? Né? É o conjunto de medidas que favorece o quê? Saúde mental e física dos trabalhadores. Entendeu? Isso é muito importante. E também estimula o quê? Hábitos saudáveis.
Certo. E quando se fala de ambiente de trabalho, aqui nós temos que levar em consideração que os ambientes, claro, são os mais variados. Nós temos aqueles em que você trabalha de alguma forma, querendo ou não, com algum risco a mais do que outros postos de trabalho. Por exemplo, se nós pegarmos aqui um comparativo, uma construção civil, um canteiro de obras de um prédio é muito mais arriscado do que o estúdio dessa emissora, por exemplo. Muito embora cada uma seja um ambiente de trabalho e tenha ali as suas orientações bem específicas relacionadas ao bem-estar dos funcionários.
Sim, de fato, Marcelo, cada atividade existem riscos específicos no ambiente de trabalho. E a saúde e segurança, ela visa o quê? Justamente proteger, identificar esses riscos existentes no ambiente de trabalho, além de identificar, monitorar e fazer ações, implementar ações para mitigar esses riscos, né? Vamos lá, quais são os riscos básicos existentes hoje? Existem os riscos físicos, químicos, biológicos, ergonômicos, e hoje está assim, muito falado que a partir de maio, agora já vou dar um spoilerzinho, já vou adiantar, que são sobre os riscos psicossociais. Então, todos esses riscos, que é aquilo que. O que que é risco? Vamos primeiro determinar o que que é risco. É tudo aquilo que pode gerar algum tipo de problema para o trabalhador, adoecimento do trabalhador. Isso é risco. Vamos lá, alguém gosta de trabalhar em atividade que tenha risco? É difícil, a produtividade baixa, a pessoa fica insegura. Então, é função das empresas cuidar desse processo dos riscos das atividades existentes no ambiente de trabalho. E, claro, dependendo do ramo da atividade, as atividades existem mais riscos ou menos riscos.
Você falava da questão da produtividade quando a atividade envolve algum risco. Então, no caso, ferramentas adequadas ou aquilo que chamamos de EPIs também, que é um termo bastante comum das pessoas que estão ligadas nessa questão desse assunto, é justamente trazer essa segurança para que, mesmo sendo uma atividade arriscada, o funcionário, o colaborador, se sinta seguro de executá-la.
Com certeza. Como é que nós chamamos esses profissionais que cuidam da saúde e da segurança do trabalhador? Nós temos, são os integrantes do SESMED, que nós chamamos, né? O que que é o SESMED? É um serviço especializado em engenharia de segurança e medicina do trabalho. Então, são profissionais dedicados, competentes a estas atividades, cuidar da saúde e da segurança do trabalhador. Quais são esses profissionais? Existem médicos do trabalho, engenheiros de segurança do trabalho, técnicos de segurança do trabalho, enfermeiros do trabalho, técnicos de enfermagem do trabalho, dentre vários outros profissionais capacitados para estas atividades. Claro, todas as empresas precisam ter um SESMIT dentro dela? Não, isso varia de acordo com o grau de risco das empresas. O que é o grau de risco? Grau de risco ele determina a gravidade que existe nas atividades, tá? Por exemplo, construtoras, metalúrgicas, que são atividades em que existem muitos riscos no ambiente de trabalho, são empresas em que tem um maior grau de risco, né? E tem empresas como, por exemplo, aqui na rádio, atividades administrativas, de contabilidade, enfim, que os riscos são um pouco menores, né? E dependendo do número de trabalhadores e do grau de risco da empresa, as empresas precisam ter um time como funcionário dentro do seu ambiente de trabalho. Outras não. Outras empresas fazem o quê? Contratam serviços especializados de consultoria, como o nosso que nós fazemos lá na ISAT.
Até porque não é a própria empresa que vai estabelecer quais são esses riscos e os graus desses riscos. Até porque existem normativas bem técnicas. Então, por isso que é importante que haja um profissional que atue na área para que esse profissional possa estabelecer o que é e o que não é arriscado dentro da atividade da empresa.
Perfeito, Marcelo. Por isso que eu disse ali, né? E você falou muito bem no começo. Práticas, normas e procedimentos, né? Então precisa ter conhecimento técnico para fazer a identificação desses riscos, né? Normalmente os profissionais que estão no dia a dia da empresa para identificar esses riscos são os técnicos de segurança do trabalho, os engenheiros de segurança, eles que fazem. Eles vão até o ambiente de trabalho, conversam com os trabalhadores, observam como é que essas atividades estão sendo realizadas, identificam os riscos existentes e, a partir daí, eles orientam medidas a serem tomadas para mitigar esses riscos, para diminuir. A intenção sempre é eliminar, mas existem determinadas atividades que você não consegue eliminar os riscos na fonte. Isso seria o ideal. Aí que existem os EPIs, que são os equipamentos de proteção individual. Então, quando você não consegue eliminar na fonte determinado risco, a gente fornece os equipamentos de proteção individual para que o colaborador, para que minimize esses riscos que ele está exposto no dia a dia.
Tem dois termos bastante comuns no mercado de trabalho, que são os termos insalubridade e periculosidade. Eles têm diferença?
Tem. É questão de definição, a insalubridade e a periculosidade. Existe na norma definições legais sobre essa diferenciação.
O que é cada um,
o que é atividade periculosa e o que é atividade insalubre. E o que também diferencia? O quanto o colaborador vai ganhar de acordo com o risco que ele está exposto.
Que são os chamados adicionais,
Os adicionais de insalubridade e os adicionais de periculosidade.
Isso, e é bastante comum e é importante que até o próprio colaborador tenha noção do que são esses termos, porque infelizmente algumas empresas acabam pecando um pouco nisso, às vezes sendo negligentes com esse cuidado da gestão dos perigos das atividades.
Com certeza, Marcelo. Infelizmente, ainda existem empresas que não... pode ser por desconhecimento. O que nós observamos, né? Às vezes falam assim, o empresário não está nem aí. Mas o que nós podemos observar nesses meus mais de 17, 18 anos trabalhando com medicina do trabalho, saúde do trabalhador, que na grande maioria das vezes não é porque o empresário não está nem aí. Não quero saber disso. Não, é por desinformação. Às vezes a orientação dele não está sendo adequada, da importância de identificar determinados riscos, de como ele tem que agir no dia a dia, para diminuir os riscos existentes no ambiente de trabalho. Porque, querendo ou não, o que eu aprendi como empresário, não só como médico do trabalho, que para uma empresa dar lucro e resultado, nós precisamos de dois P's. Pessoas e processos. E quando a gente fala de saúde e segurança do trabalhador, a gente está falando e cuidando de quem? Pessoas, que é um dos principais pilares para o trabalho se desenvolver, para uma empresa se desenvolver, para uma empresa crescer, né? Então, nós precisamos cuidar das pessoas.
Para que a produtividade aconteça, é importante que as pessoas estejam bem para aquilo.
Perfeito, Marcelo, perfeito.
Bom, falando agora sobre exames ocupacionais, que também é uma realidade bastante comum, todo funcionário, quando vai entrar numa empresa, ele passa pelo processo do chamado exame ocupacional, tanto para o admissional, quando ele vai ingressar no mercado de trabalho numa determinada empresa, e posteriormente o demissional, quando ele se desliga de uma empresa. Eu já ouvi comentários de pessoas que acabam dizendo: ah, não sei por que a importância desse exame, não faz diferença, mas no final das contas faz uma diferença muito grande, não é?
Faz muita diferença. Qual é o objetivo desses exames ocupacionais, Marcelo? O objetivo é aquilo que a gente já falou. É saber se a pessoa está entrando na empresa, se ela tem condições físicas e mentais de realizar aquela atividade de maneira que não seja nenhum problema nem para a empresa e nem para o trabalhador. Porque existem, às vezes, determinadas patologias, alterações físicas ou até mentais que atrapalham, dificultam, até trazem perigo para o trabalhador ou para terceiros, dependendo da patologia que ela tem. Vou dar um exemplo. Por exemplo, um trabalhador da construção civil, portador de crise convulsiva, epilepsia, sabe aqueles ataques? Ou mesmo um motorista de ônibus. Você acha que um paciente, um trabalhador portador dessa patologia tem condições físicas de exercer esse tipo de atividade? Não tem como. Concorda comigo? Imagine um colaborador que dirige ônibus, que, né, transporta lá quantas pessoas, 40, 50, 60 pessoas, ou que trabalha em alturas, né, numa altura de 60 metros e tem uma crise convulsiva lá em cima.
Mesmo que ele queira, mesmo que tenha vontade.
Mesmo que queira, mesmo que tenha vontade. Agora você imagina o seguinte: ah, numa atividade administrativa, se a crise convulsiva desse trabalhador está controlada, tem problema? Não, não tem problema, ele pode executar aquela atividade. Né? Então, é isso. Então, e nos exames periódicos, por que que é importante? Porque assim, existem riscos no ambiente de trabalho. Qual a importância dos exames periódicos também? Identificar se os trabalhadores estão bem, se aquele risco que ele está exposto não está trazendo nenhum tipo de dano, de problema para a sua saúde. E pode ser por inúmeros fatores. Pode ser que, às vezes, o equipamento de proteção que está sendo utilizado não está sendo adequado. Pode ser que a maneira em que o colaborador está usando aquele equipamento de proteção não esteja adequado, né? E por que no demissional? Para saber se aquele colaborador está saindo da empresa com a saúde ok, da maneira que ele entrou.
E os exames ocupacionais, eles também têm uma importância para aqueles casos específicos de colaboradores que precisam se afastar por questões de saúde ou vão dar entrada via Previdência Social no chamado auxílio-doença. Então, o exame também tem um papel fundamental nesse momento.
Tem, porque ele, nos exames ocupacionais, principalmente no periódico, ele auxilia também o médico do trabalho, o médico examinador, a identificar como é que está a saúde desse colaborador. E por várias vezes nós identificamos que aquele trabalhador não está legal. Mas não é só no exame ocupacional, às vezes numa avaliação pontual, que isso também pode acontecer. O exame ocupacional é aquele exame obrigatório por lei. Ah, quando entra, periodicamente, dependendo da atividade de risco, é 6 meses.
E tem um padrão,
ano,
né?
2 anos. Tem um padrão. E no demissional. Mas existem avaliações pontuais em que é importante ter, quando a empresa identifica algo, ou o próprio trabalhador identifica, para observar aqueles casos em que há necessidade de encaminhamento para afastamento previdenciário. Porque o que é o afastamento previdenciário? A empresa é obrigada a pagar 15 dias desse afastamento. A partir do 16º dia, a obrigação do pagamento é do INSS. Por isso que ele é encaminhado ao INSS depois desse período.
Quando existe mudança de função dentro do mesmo ambiente de trabalho, é importante se fazer exames também?
Do ponto de vista legal, o que que as normas regulamentadoras pedem quando há mudança de função? É quando tem riscos, o exame obrigatório com emissão do ASO, essa avaliação do médico do trabalho, do médico examinador, ela deve ser feita quando os riscos para qual o trabalhador for mudado de função seja diferente de onde ele estava. Aí existe essa obrigatoriedade legal. E detalhe, é a alteração do risco, e não risco menor ou risco maior, não. Mudou o risco, precisa fazer o exame de mudança de função.
E não são somente o admissional e o demissional, temos outros exames ocupacionais também, talvez não muito conhecidos, mas existem outras opções de exames, a depender ali da situação, não é?
Sim, sim. Ó, os exames obrigatórios ocupacionais é o admissional, periódico, demissional e o exame de retorno ao trabalho. O que é o exame de retorno ao trabalho? Do ponto de vista legal, todo afastamento que o trabalhador tem acima de 30 dias do ambiente de trabalho, ele precisa fazer o exame ocupacional de retorno ao trabalho. Mas existem também as avaliações ocupacionais pontuais. Elas não têm uma periodicidade obrigatória, mas são muito importantes em determinadas queixas. Puxa, trabalhador que está se afastando muito, trabalhadores com queixa de dor nas costas, dor no ombro. Puxa, o RH fica lá, né? Puxa, o que, que eu faço com essas queixas? Será que é do trabalho? Será que não é do trabalho? Trouxe um atestado lá, eu encaminho para o INSS, não encaminho para o INSS. Então, o RH não precisa ficar com essas dúvidas. Ela deve sim procurar o médico do trabalho, né, o coordenador do PCMSO da empresa, para que ele faça essas orientações. Né? Se é do trabalho, se não é do trabalho, se precisa encaminhar para o INSS, se não precisa encaminhar para o INSS, enfim.
Bom, nós já tínhamos tocado nesse assunto no início da conversa a respeito dos riscos psicossociais, mas agora vamos entrar um pouco mais detalhadamente nesse assunto, porque quando se fala em riscos no ambiente de trabalho, não são somente os riscos que podem afetar a integridade física do trabalhador, uma queda, alguma coisa nesse sentido, algo que possa ferir fisicamente, mas recentemente a questão dos riscos psicossociais tem ganhado uma força muito interessante, tem trazido uma reflexão muito importante para o mercado de trabalho a respeito dos riscos da mentalidade, do psicossocial, de fato, do colaborador. E eu acho que é um assunto muito complexo, porque diferente de uma doença física que você identifica rapidamente ou um exame mais simples você já consegue aferir qual é o problema físico, questões psicossociais já são mais difíceis, porque é muito relativo e, ao mesmo tempo, muito pessoal. Como que as empresas precisam lidar com esse ponto, Dr. César?
Marcelo, a dificuldade maior dos riscos psicossociais é a subjetividade. Né? Como você bem disse, as outras patologias elas são muito objetivas e existem exames. Por exemplo, eu estou com uma dor no ombro, uma suspeita de uma lesão no ombro. Vai lá, faz um ultrassom, faz uma ressonância, um exame de imagem, a gente identifica se tem ou não tem o problema. Agora, o adoecimento psíquico ele é muito mais subjetivo. Né? Mas vamos lá, por que que tá sendo tão falada a questão dos riscos psicossociais? Ele é novo, é um risco novo, apareceu do nada. Não, ele já existe, sempre existiu, está evidente no ambiente de trabalho, mas por que essa falação, essa preocupação dos empresários, dos RHs com relação a este assunto? É porque agora em maio, né, empresários aqui, ouvintes, os RHs, agora em maio passa a ser obrigatório, os riscos psicossociais, eles passam a ser obrigatórios o quê? O seu monitoramento, a sua investigação, qual a identificação desses riscos e o que a empresa vai fazer com esses riscos. E depois avaliar as ações implementadas para mitigar esses riscos. Assim como qualquer outro risco ocupacional, os riscos psicossociais também foram inclusos juntos. Então nós temos lá o risco físico, químico, biológico, ergonômico, os riscos de acidentes e agora, a partir de maio, risco psicossocial. Doutor César, mas o que são esses riscos psicossociais de fato, definir, né? Vamos definir. Bom, podemos definir três categorias principais, assim, sendo um pouco mais simples e objetivo. Nós temos os fatores organizacionais, os fatores sociais e os fatores ambientais. Eles compõem os riscos psicossociais. E o que são fatores organizacionais? Excesso e falta de demanda de trabalho. Então, às vezes, a gente acha que esse trabalho em excesso. Não é só o trabalho em excesso que é um risco psicossocial. Imagine quando a pessoa entra num ambiente de trabalho, ela está meio perdida e tem pouca coisa para fazer. Ninguém demanda para ela trabalhar, ela fica lá meio tipo, e aí? O que tem para fazer? Trabalho, não trabalho? Isso é um risco psicossocial? Também é. Né? Falta de reconhecimento no trabalho, insegurança no emprego, falta de autonomia no trabalho. Isso também são fatores organizacionais e que são riscos psicossociais. Dentre os fatores sociais, sabe aquelas briguinhas, sabe aqueles conflitos que tem no ambiente de trabalho? São fatores sociais. Falta de comunicação clara no ambiente de trabalho entre líderes e liderados. Isso acontece muito? Acontece muito e acredito que em todos os ambientes de trabalho nós temos essa dificuldade de comunicações clara entre líderes e liderança. Outro fator social também muito importante, assédios. Assédio moral, assédio sexual. Então, tem também os fatores ambientais. São aqueles ambientes físicos, exemplo, né, ambientes físicos inadequados. Então imagine um local de trabalho muito ruidoso. Imagine vocês aqui, atividade mais administrativa, com aquele ruidozinho, com aquele barulho chato. Ou com uma iluminação inadequada, ou com uma ergonomia inadequada. Uma cadeira muito baixa, uma cadeira muito alta.
Uma estrutura desconfortável.
Desconfortável. Então, tudo isso são fatores, né, que levam a quê? Aumento do absenteísmo, na falta no ambiente de trabalho, levam a estresse, levam a depressão, levam a baixa produtividade, né? E levam também o quê? Processos trabalhistas. E que nem um empresário quer, né?
É, existe até um certo comentário no direito do trabalho de que muitos processos trabalhistas poderiam ter sido evitados bem anteriormente, se a empresa tivesse um diálogo, tivesse a resolução de problemas mais pontuais. Então a gente sabe que muitos colaboradores recorrem à Justiça do Trabalho em último caso, porque realmente a resolução não aconteceu. Mas se houvesse alguma reflexão, um diálogo, uma conversa anterior, talvez muitas coisas poderiam ter sido evitadas.
Marcelo, com certeza. E vou dizer para você aqui uma... Aí é mais uma reflexão como empreendedor e não só como médico do trabalho. Como profissionais da área da saúde, nós somos muito técnicos, né? Porém, como empreendedor, você tem toda a razão e nós entendemos, e eu entendi isso. Quando você tem uma comunicação mais clara com o seu time, cara, isso facilita muito e isso evita muito problema no final das contas. Essa comunicação, e vamos lá, comunicação clara ajuda até a gente em casa, né? Com o nosso cônjuge, com filhos, com parente, enfim. Então, tu imagina no ambiente de trabalho. Então, isso é uma das coisas que eu aprendi, tenho aplicado isso na nossa empresa, na nossa clínica. A gente traz isso para os nossos clientes, para os nossos RHs, sobre essa questão dessa comunicação clara, uma cultura organizacional forte, baseada em ética, baseada em cuidado. Isso tem nos auxiliado muito no nosso dia a dia.
São as relações sociais, né? Não temos relações sociais apenas em casa ou fora do ambiente de trabalho, mas sobretudo no trabalho, porque independente do número de funcionários, seja ali 2, 3 ou 100, 200, essas relações elas vão acontecer. E precisam que sejam saudáveis.
Devem ser saudáveis. E querendo ou não, Marcelo, de novo, para uma empresa dar lucro e resultado, precisa de duas coisas. Pessoas e processos. E no final de tudo, resume em quê? Relação entre pessoas, né? Então, quando você tem essas relações saudáveis, comunicações claras, uma cultura forte dentro da empresa, isso ajuda muito.
Bom, o assunto é muito interessante, daria margem para outras reflexões, mas infelizmente não temos mais tempo, são 10 horas do horário de Brasília. Agradeço ao Dr. César Kawakami, falando sobre segurança do trabalho, um assunto importante, e já trazendo também essa alerta para as empresas se atentarem aos riscos psicossociais, que a partir de maio agora terá uma legislação toda pertinente voltada para a atenção dessa pauta tão importante. Doutor César, muito obrigado pela sua presença aqui na CBN.
Muito obrigado você, Marcelo. Muito obrigado, ouvintes da CBN. Um excelente e um abençoado feriado a todos.